Muito bom dia, Sr. Dr. Francisco Miranda Rodrigues, Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, a quem cumprimento e agradeço a gentileza de ter vindo até nós. Este é o grupo de trabalho do regime do trabalho noturno e por turnos, que decorre no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social e onde estamos a apreciar na especialidade o projeto de 508 do Partido Comunista Português, reforça os direitos dos trabalhadores no regime do trabalho noturno e por turnos, e o projeto de lei 496 do Bloco de Esquerda, com as alterações ao regime jurídico-laboral e alargamento da prestação social do trabalho por turnos e noturnos. Agradecemos a disponibilidade para, junto deste grupo de trabalho, das senhoras e dos senhores deputados, poder apresentar o ponto de vista da Ordem dos Psicólogos sobre os impactos que o trabalho noturno e por turnos tem. Foi uma decisão deste grupo ouvi-lo, os contributos que de certo serão relevantes e que traz até nós. Mais ou menos 10 minutos, mais ou menos, depois passarei a palavra às senhoras e aos senhores deputados, voltarei a conceder-lhe a palavra para dizer as considerações que achar por bem. Quero ter a gentileza, Sr. Bastonário. Mais uma vez, muito obrigada.
Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Muito bom dia. Queria também fazer um parênteses. É nosso hábito remeter-vos previamente documentação a propósito dos temas que aqui vimos falar. Enfim, como o convite nos chegou um pouco em cima, não tivemos a oportunidade de fazer chegar mais atempadamente, no entanto, ainda durante esta tarde, faremos chegar por escrito a documentação a todos os senhores deputados e deputadas. Não é possível para nós falar deste tema, que nos apraz restar, que está na agenda política neste momento, sem o enquadrar dentro daquilo que é uma preocupação mais abrangente que temos vindo a referir com alguma insistência, dos efeitos, dos riscos psicossociais no trabalho. Esta dimensão de riscos psicossociais tem um alcance muito grande para a saúde de todos os que trabalham, também tem um alcance muito grande na competitividade das organizações. É uma preocupação que não é só uma preocupação que deve estar na cabeça daqueles que em Portugal trabalham sobre estes assuntos, é algo também que por essa Europa fora e noutros países do mundo está à cabeça das preocupações dos decisores. A Organização Mundial de Saúde chama com frequência, particularmente nesta área, a atenção para a necessidade de cultivarmos locais de trabalho mais saudáveis e esta dimensão do trabalho noturno, ou trabalho por turnos, insere-se dentro deste enquadramento dos riscos psicossociais e dos eventuais problemas de saúde, também de saúde psicológica, que podem ser originados ou dos riscos existentes nesta matéria. Sem prejuízo de poder fazer mais algumas referências e depois também do que poderão consultar no documento de alguns números sobre os impactos, seja no que diz respeito à saúde, seja no que diz respeito à produtividade e à competitividade das organizações, iria desde já diretamente às questões do trabalho noturno e por turnos, depois nas questões também poderemos falar sobre os outros aspectos, e referir que este trabalho noturno e por turnos é, à semelhança do stress ocupacional, do assédio moral e sexual, da violência no trabalho, dos síndromes de burnout, da adição no trabalho, da fadiga e da carga mental no trabalho, é um dos riscos, é um dos exemplos que podem ser dados de riscos psicossociais. Há, portanto, evidência científica de que o trabalho por turnos e o trabalho noturno têm uma interferência negativa com o bem-estar dos trabalhadores. No documento que vos faremos chegar, conseguimos colecionar alguns dos estudos que existem nesta matéria. Existem muitos mais, devo desde já adiantar, e se houver tempo para um trabalho de mais em profundidade, teremos todo o gosto em apresentar documentação mais aprofundada e detalhada sobre esta matéria. Mas, a título de exemplo, existem alterações nos ritmos circadianos e perturbações do sono que estão associadas a estas práticas no trabalho. Há problemas de saúde psicológica das quais se podem destacar a depressão e a ansiedade. Particularmente na depressão, há referência e houve uma revisão sistemática de literatura científica muito recente, de 2017, que aponta para um risco de depressão acrescido, um risco de depressão acrescido de 42% naqueles que estão sujeitos a este tipo de organização no trabalho. O que, se quisermos fazer um exercício assim, talvez muito simplificado, aplicado a um hipotético exemplo, tendo em conta a prevalência de 6,8% na população portuguesa da depressão, se tivéssemos uma empresa com 250 colaboradores, poderíamos estar a falar de mais de uma dezena de colaboradores com este risco muito acrescido, desenvolvimento de uma depressão, e com custos, de acordo com os estudos nesta matéria, que rondariam porventura os 130, 140 mil euros por ano. Estes custos são calculados, já agora fazendo aqui o parênteses, tendo em conta absentismo e presenteísmo, por exemplo, e tendo em conta também os dados de 2014. Isto são tudo elementos que depois vos faremos chegar na documentação, inclusivamente a forma dos cálculos dos impactos simulados que tivemos, fizemos um esforço de tentar aqui ter para também mais facilmente ser perceptível de que estes impactos, às vezes os números dos estudos, quando se sucedem, acabamos por ficar com uma espécie de grande conjunto de que existem resultados muito impactantes, mas que parece que depois não têm um significado real, e tentámos também colocar aqui exemplos muito concretos do que é que isso pode ser para uma empresa média portuguesa, por exemplo. Para além destas situações, existem evidências de problemas de saúde física, muito variados, desde as doenças cardiovasculares até a problemas relacionados com infecções respiratórias. Há estudos recentes que relacionam este tipo de trabalho com com até o surgimento de neoplasias e, portanto, os riscos também aí são consideráveis. O trabalho por turnos constitui ainda, e o trabalho noturno constitui ainda, elementos que conduzem a reduções da produtividade, da eficiência dos trabalhadores, e também, conjugadamente com, ou na sequência daquilo que disse há pouco, conduzem a taxas de absentismo e de presenteísmo maiores, e a uma maior probabilidade também de cometerem erros e da existência de acidentes no trabalho. O risco de erros, acidentes e lesões aumenta particularmente quando a duração destes turnos é superior a 8 horas. Tendo em conta estes riscos, importa sublinhar o que é que podem ser medidas a tomar para a redução dos mesmos. De uma forma geral, são necessárias medidas que vimos, aliás, já defender há bastante tempo, ao nível da prevenção dos riscos psicossociais nas organizações, e temos vindo a defender muito concretamente a necessidade de alteração legislativa que promova mais esta prevenção. Nós não estamos a falar, pura e simplesmente, embora seja muito relevante os impactos, como já referi, na saúde física, estamos a ir muito para além disso. Atualmente, a legislação não protege devidamente nem promove a prevenção dos riscos nestas áreas e, embora seja positivo que, de forma, embora avulsa, possam surgir alterações legislativas que reduzam, por redução de alguns destes riscos, como é o caso do trabalho por turnos, o que é positivo, reduzam esses mesmos riscos, é necessário um conjunto de medidas, quanto a nós, mais abrangentes, ou que possam ir para além destas mesmas medidas aqui propostas, algumas delas. Que garanta que as organizações tenham um estímulo maior para trabalharem de forma sistemática a prevenção destes riscos. Há um resultado que eu particularmente não me canso de referir, de um inquérito realizado aos decisores das organizações a nível europeu, um inquérito promovido pela Organização Europeia, pela Agência Europeia de Saúde e Segurança no Trabalho, que dá nota do seguinte: apesar de mais de 90% dos empresários europeus considerarem muito importante a prevenção dos riscos psicossociais, também mais de 90% referem que apenas implementam medidas de saúde e segurança porque a legislação a isso os obriga. E, portanto, esta dissonância entre aquilo que... Dissonância que, aliás, não é assim muito espanto relativamente à ciência psicológica, entre atitude e comportamento, leva-nos a considerar e a propor a necessidade de medidas também ao nível da legislação. Nós temos feito um esforço ao nível das campanhas de promoção nesta área, de sensibilização para a necessidade de promovermos locais de trabalho saudáveis. Anualmente, temos feito esse esforço associando também a um prémio que distinga as melhores práticas das organizações portuguesas nessa matéria. Não nos parece que isso seja suficiente, embora a sensibilização seja importante, a informação e a literacia que se possa promover nesta área são de base relevantes, mas não nos parece que possa levar às mudanças de comportamento necessárias. E nesse sentido, e partindo desde já das propostas que estão neste momento em cima da mesa, relativamente apresentadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, o que gostaríamos de dizer é que são medidas que, para nós, face à evidência científica ao nível das ciências psicológicas, são positivas e que vão ao encontro daquilo que podem ser, do ponto de vista legislativo ou regulamentar, medidas que podem contribuir para a prevenção, no que diz respeito ao trabalho por turnos e ao trabalho noturno. Exemplos disso, as várias limitações que se podem incluir na legislação do trabalho noturno, a própria clarificação do conceito, a não aplicação de mecanismos de desregulamentação do horário, a limitação do recurso ao sistema de turnos, como vem também referido na proposta do PCP, ou algumas compensações, sejam elas de caráter pecuniário ou ao nível de dias de férias ou ao nível dos horários, de compensação dos horários, são medidas que vão ao encontro de tentar compensar o desgaste, dar espaço à recuperação e, nesse sentido, de acordo com aquilo que é a evidência científica existente. E, portanto, no documento nós elencamos, a título de exemplo, várias das medidas que são propostas tanto pelo PCP como pelo Bloco de Esquerda nesta matéria. que, na nossa opinião, são exemplos de medidas que, de facto, do ponto de vista legislativo, para estes aspectos do trabalho por turnos e do trabalho noturno, podem contribuir positivamente. Seja como for, não podemos deixar de referir que este é um dos riscos psicossociais. Existem outros, infelizmente, bastantes outros, e não podemos deixar de passar esta oportunidade para vos transmitir que, na nossa opinião, é importante que se vá mais além na alteração da legislação vigente sobre a saúde no trabalho e que nesta matéria se promova bastante mais a prevenção dos riscos psicossociais. E as nossas propostas, e eu provavelmente termino por aqui para não vos amassar e passamos às questões, se assim concordarem, as nossas propostas passariam, por exemplo, pela inclusão da avaliação de riscos psicossociais e do estado de saúde e bem-estar psicológicos na vigilância da saúde, lei número 102/2009, em que o empregador deve assegurar a vigilância adequada da saúde psicológica dos trabalhadores, nomeadamente através da avaliação dos riscos psicossociais e neuropsicológicos no trabalho. Isto seria uma proposta. A vigilância da saúde e bem-estar psicológicos, nomeadamente os riscos psicossociais e neuropsicológicos no trabalho, deve ser realizada juntamente com os restantes exames de admissão, anualmente para todos os trabalhadores e ocasionalmente, sempre que haja alterações na organização de trabalho que possam ter uma repercussão nociva na saúde e bem-estar psicológicos dos trabalhadores. E a responsabilidade técnica e científica da vigilância dos riscos psicossociais, neuropsicológicos e dos estados de saúde e bem-estar psicológicos deve caber ao psicólogo de trabalho e, portanto, o psicólogo de trabalho deve ser incluído no conjunto de profissionais do Serviço de Saúde no Trabalho. E, portanto, em jeito de conclusão, consideramos que as propostas vão num sentido positivo e cuja evidência científica demonstra poderem contribuir para a prevenção dos riscos psicossociais, nomeadamente a este nível do trabalho noturno e por turnos. Pensamos, todavia, que será importante que os seus deputados considerem que é relevante discutir e, porventura, equacionar alterações mais profundas na legislação que permitam uma prevenção mais transversal dos riscos psicossociais no trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, pelos contributos com alguma profundidade que trouxe a este grupo de trabalho. Agradeço muito e passo de imediato a palavra às senhoras e aos senhores deputados. Passo a palavra à senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, à senhora deputada Clara Marques Mendes. Quero ter a gentileza, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Cumprimentar o Dr. Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos, a quem, em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Agradeço a presença e a disponibilidade para estar aqui e, desde logo, pelos enormes contributos que deu relativamente a esta temática, começando por reiterar, portanto, o Sr. Doutor, o Sr. Bastonário já referiu que ia enviar-nos estas propostas que referiu há pouco relativamente à higiene, segurança e saúde no trabalho e, portanto, agradecemos esse envio, porque, naturalmente, sempre que esteja em causa uma avaliação das necessidades de reforçar aquilo que é a prevenção, sobretudo a prevenção, porque entendemos que, de facto, que são matérias em que a prevenção deve ser o objetivo principal, nós estamos naturalmente sempre disponíveis. Não tenho propriamente questões relativamente àquilo que nos disse relativamente às propostas, sendo que foi bastante objetivo naquilo que foi a posição do Sr. Bastonário. No entanto, pedíamos aqui se nos ajudava, de certa forma, e à semelhança daquilo que vai fazer para as propostas relativamente à legislação da higiene, referiu aqui dois aspectos, que é relativamente à prevenção dos riscos psicossociais, quer nas organizações, que entendeu que a legislação referiu mesmo que nem protege nem promove os riscos. E então eu, se fosse possível, pedia se nos conseguia concretizar, nem que não fosse no imediato, mas enviar-nos um contributo no sentido de podermos ver de que forma é que podemos consagrar na legislação de uma forma mais objetiva, porque naturalmente conhece no terreno as formas mais corretas para evitar esses riscos e, portanto, pediria esse contributo, quer ao nível das organizações, quer ao nível da própria legislação, da própria legislação promover. Dizer que, além de reiterar o agradecimento, dizer que de facto os contributos que aqui nos deixou são muito relevantes. Vamos ter naturalmente em atenção toda essa matéria ao analisarmos qualquer alteração legislativa que venha a ser feita. Neste momento não tenho mais questões a colocar, aguardando naturalmente o envio, se possível, naturalmente, das questões que referi. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Wanda Guimarães, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também, em nome do Partido Socialista, o seu bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Miranda Rodrigues. Dizer-lhe que é um prazer tê-lo aqui connosco, neste grupo de trabalho, e ouvir o seu importantíssimo contributo. Contributo, no entanto, que, devo dizer, não estou nem de perto nem de longe ao nível de poder ou dizer que sim, em princípio penso que sim, nem sobretudo refutar o que é a opinião de um, enfim, estimado profissional, e portanto obviamente não farei comentários a esse nível, mas gostava de colocar aqui uma ou duas questões, uma que terá sido porventura de mera incompreensão da minha parte e outra que tenha alguma curiosidade em saber a sua opinião e que tem a ver com o seguinte. Quer dizer, é um lugar comum, penso eu, considerarmos que este tipo de horários, ou todos os horários que hoje em dia pululam em diversas organizações e que não são horários fixos, têm a interferência, obviamente, não só na vida das pessoas, na sua organização familiar, até na forma como se podem expressar em termos, digamos, de alguma felicidade que tenham a nível, digamos, da sua vida familiar, mas obviamente que têm riscos acrescidos e reflexos negativos na saúde, como tão bem nos explicou. Portanto, isso penso que é irrefutável. Referiu perturbações do sono, depressão, ansiedade e outras manifestações. Houve uma coisa que eu não percebi bem, foi quando fez um exercício que, aliás, nos informou que seria também, obviamente, patente nas informações que mais tarde nos fará chegar na documentação, e que seria que numa empresa de 250 trabalhadores está apontado que há um risco de depressão acrescido de 42%, e depois referiu que seriam uma dezena de trabalhadores. Ora, Não percebo bem como é que se chega a este número, em 250 trabalhadores, os 42, e gostava que me pudesse esclarecer sobre este facto. A pergunta seguinte é uma pergunta que, de facto, essa sim não tem a ver com uma mera incompreensão ou falta de compreensão da minha parte, tem a ver com uma imensa curiosidade, e que é a seguinte. O seu bastonário referiu que este tipo de horários acarreta, regra geral, várias manifestações negativas, e inclusivamente reduções ao nível da produtividade e na eficiência dos trabalhadores. E eu pergunto-lhe, a ser assim, como é que explica que, de facto, hoje em dia, as empresas estejam a optar por este tipo de organização? Porque parece ser um bocadinho contraditório relativamente, digamos, a um tipo de organização que, ainda por cima, não potencia nem a produtividade, nem a eficiência dos trabalhadores, quando se sabe que são dois itens, aliás, muitíssimo desejados pelas organizações. E, portanto, era isto que gostaria de deixar e agradecer-lhe muito a sua disponibilidade para vir até nós e, sobretudo, a disponibilidade também manifestada para nos enviar uma documentação que obviamente será analisada com toda a atenção pelo Partido Socialista. E muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Agradecer, em primeiro lugar, e cumprimentar a presença do Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos e também agradecer os contributos que aqui nos deixou, porque, de facto, eles vão ao encontro daquilo que foi a preocupação inicial com que o Bloco de Esquerda apresentou este projeto. Sabemos que a prevalência do trabalho por turnos e o trabalho noturno está a aumentar, não só no nosso país, com certeza, a nível europeu e mundial, tem a ver com novas formas de organização de trabalho, mas que estão a ter consequências a nível físico e a nível psicológico nos trabalhadores que preocupam bastante, sob risco daqui a não tantos anos quanto isso, termos uma massa de trabalhadores que têm sequelas para o resto da vida muito cedo, e estamos a falar de doenças psicológicas, estamos a falar de doenças do ponto de vista físico e também de um envelhecimento precoce que nos preocupa sobremaneira, e portanto achamos que com a quantidade de, aqui referiu também, de evidências científicas sobre as consequências deste tipo de organização de trabalho, que não podemos deixar passar muito mais tempo sem regular, sem prevenir e sem ter propostas que possam, de alguma forma, não digo minorar, mas aquilo que também se tenta fazer é dar de volta um pouco aos trabalhadores de um pouco de vida, um pouco mais tempo e um pouco mais qualidade para quem trabalha neste tipo de organização de trabalho, sabendo que e ficaremos sempre aquém, obviamente, porque estamos a falar de consequências psicológicas e físicas muito, às vezes, muito graves e que prejudicam depois todo o resto da vida daquelas pessoas. Agradecemos bastante alguns dos dados que aqui nos deu e iremos analisar depois a documentação escrita que nos possa enviar, e de facto o dado relativo à redução da produtividade, o aumento da taxa de absentismo e de acidentes de trabalho, que é muito grave associado a este tipo de organização do tempo de trabalho, às vezes parece que estamos a falar de uma coisa tão óbvia que não se percebe como é que ainda se opta hoje em dia por, e com certeza acreditamos que em alguns setores não há tanta racionalidade quanto isso em optar por trabalho por turnos ou por trabalho noturno, e aquilo que se está a verificar é que, pura e simplesmente, se estão a desgastar números muito grandes de trabalhadores sem qualquer racionalidade, sequer económica, se quisermos ir desse ponto de vista, não tem qualquer sentido. Sobre as alterações legislativas e a indicação que nos deu, indicou que poderíamos eventualmente caminhar para alterações legislativas mais transversais e mais profundas do ponto de vista da prevenção de riscos psicossociais, e eu a pergunta que deixava é: o que é que consideram que podemos ainda aprofundar mais nesta área da prevenção, sendo que aquilo que está proposto atualmente, tanto do nosso projeto como do projeto do Partido Comunista Português, tem mais a ver com o compensar do trabalhador em tempo de trabalho, em reforma antecipada, em organização dos turnos, e, portanto, perceber na área da prevenção o que é que nós poderemos aqui aprofundar, parece-nos importante, até porque muitas terão que ver com a área da saúde no trabalho, e aí gostaria que nos deixasse concretamente mais alguma sugestão, e agradecer novamente os contributos da Ordem dos Psicólogos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, do Grupo Parlamentar do Partido do CDS-PP. Faz favor.
Antes de mais, bom dia. Queria começar, por em nome do CDS-PP, saudar o Dr. Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos, e aproveitar também para colocar algumas questões. Eu penso que ninguém tem dúvidas de, quando estamos a falar de trabalho noturno, trabalho por turnos, que há sempre uma certa penosidade ligada a essa mesma forma de organização de trabalho. E naquilo que são estas questões, queria, obviamente, agradecer se nos pudesse enviar esses mesmos estudos. Tendo, face à sua descrição, eu ficado com a ideia de que são estudos de alguma forma interdisciplinares, ou seja, não se reduzem à área da psicologia, até porque o tipo de consequências para a saúde que referiu, algumas delas não são de todo da área psicológica, seriam de outras áreas, e, portanto, admito que sejam interdisciplinares. Se nos pudesse fazer chegar, seria importante para procurarmos perceber também se fará sentido ouvir outras entidades para além da ordem dos psicólogos ou não. E, evidentemente, que uma das... nós temos aqui, quando analisamos aquilo que são estas questões e aquilo que é a matéria relativa, se quisermos, à saúde dos trabalhadores, à penosidade, mas também temos aquilo que são outros aspectos, nomeadamente aqueles que são aspectos jurídicos, e é o modo de alcançar a solução para esse mesmo problema que levam a que haja diferentes visões sobre este mesmo problema. Porque nós não temos dúvidas nenhumas que, no mundo moderno, nesta nova economia que tem vindo a surgir, que vai desde o comércio eletrónico àquilo que são necessidades resultantes do próprio envelhecimento da população, como seja a necessidade de termos lares de idosos, hospitais que funcionam, como é óbvio, sabemos, necessariamente por turnos, porque não é possível encerrá-los, que este mundo moderno conduz uma exigência muito grande naquilo que é a conciliação da vida profissional com a vida familiar. Algumas das questões que ao OCDE se preocupam nem sequer se constam exatamente destes projetos, que é uma matéria que trouxemos ao debate, como é, por exemplo, o direito ao desligamento. A nossa preocupação, por isso, é que nós, quando olhamos para aquilo que são as necessidades atuais, temos sempre uma dificuldade em olhar para elas e apresentar as soluções de há 40 anos atrás. E, por isso, essas soluções de há 40 anos atrás, que tinham a ver com um modo de vida e de economia que era muito mais estável, que tinha uma penosidade, e que, reparando essa penosidade e fixando um determinado tipo de horário, resolveriam parcialmente esses mesmos problemas, hoje em dia nós temos as maiores dúvidas de que só por si possam alcançar essas mesmas soluções. Até porque nós sabemos também que necessariamente que é necessário ouvir e negociar no âmbito destas matérias, que são as matérias da organização de trabalho, e é algo, enfim, que a ordem dos psicólogos diretamente, provavelmente, parecerá que não tem nada a ver, que não será a área em que o seu contributo será mais útil, mas nós não temos dúvida nenhuma de que a matéria da organização de trabalho, que tem necessidades diferentes de setor para setor, é essencialmente uma matéria que deve ser objeto de negociação no âmbito da contratação coletiva, que deve ser objeto de consultação social a essas mesmas alterações, porque, obviamente, e aí um psicólogo compreenderá, uma negociação, um encontro de vontades, será sempre mais útil do que uma imposição genérica para todos os setores, que evidentemente poderá ter consequências de não ser suficientemente adaptável àquilo que é a realidade daquela atividade concreta naquele setor e dessa mesma economia. E por isso mesmo deixaria também esta nota para explicar porque é que às vezes não há a mesma visão relativamente ao modo de alcançar uma solução para um problema que todos nós temos, obviamente, a sensibilidade e identificamos enquanto tal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Faz favor, Sr.
Obrigada,
Deputado.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Francisco Miranda Rodrigues, bastonário da Ordem dos Psicólogos, agradecendo a sua presença aqui e dizendo que, de facto, o PCP propôs a audição da Ordem dos Psicólogos, conhecendo o trabalho de diagnóstico de estado de arte relativamente a estudos quanto aos riscos psicossociais, em particular no âmbito do regime de trabalho por turnos. E daí entendemos a importância importância de o ouvir e, de facto, a sua audição confirma isso mesmo. A importância da evidência científica que comprova, de facto, a necessidade que, relativamente à realidade laboral do nosso país, há relativamente à prevenção, ao acompanhamento específico destes trabalhadores, mas também em encontrar mecanismos de compensação face ao impacto do ponto de vista da saúde dos trabalhadores de vários anos e décadas sob este regime. De facto, nós não estamos a falar de uma matéria que seja nem de perto nem de longe consensual, e tenho a certeza que não o é por falta de evidência científica. Não o é porque a organização dos tempos de trabalho, impondo a desregulação dos horários de trabalho, mais horários, pagando menos, é um objetivo por parte das empresas, e por isso pouco ou nada existe de preocupação relativamente a esta matéria. Aliás, o CDS disse aqui que ninguém tem dúvidas da penosidade. Nós ouvimos aqui confederações patronais a dizer que nenhum trabalhador tem que ser compensado por estar num regime de trabalho por turnos, porque isso até pode ser, do ponto de vista vantajoso, para a sua organização do tempo familiar e da sua vida. Portanto, quando chegamos a este patamar, nós percebemos que estamos a falar com confederações patronais que têm o software do século XIX, não têm o software do século XXI, ao contrário do que se quer anunciar como modernidade. E, portanto, isso significa até outra coisa, que, de resto, o Sr. Bastonário teve a oportunidade de o referir relativamente a este estudo europeu, que não é só um problema do nosso país, particularmente no nosso país terá um impacto significativo, mas que tem a ver com, diria, a compreensão por parte das confederações patronais da importância da saúde e do bem-estar físico e psicológico dos trabalhadores, até do ponto de vista do impacto que isso tem na produtividade e da competitividade. Nós ainda temos patrões e confederações patronais que funcionam noutra lógica do século XIX e, portanto, entendem que isso não tem impacto nenhum na produtividade e na competitividade do país e, portanto, continuam a defender um modelo económico assente em baixo salários, no assédio moral, na repressão, na intimidação. Aliás, eu até gostaria de saber qual será o número de gabinetes de higiene e segurança no trabalho em cada uma das empresas que, por iniciativa das entidades patronais, colocaram um psicólogo a acompanhar os seus trabalhadores. São mínimas, porque sobre outras matérias que estão na lei, nem sequer se cumpre o que está na lei, quanto mais ir a esse ponto de preocupação da saúde física e mental dos seus trabalhadores. E, portanto, para isto, para dizer que, de facto, nós apresentamos estas propostas num contexto em que as confederações patronais, no âmbito até das audições que aqui temos vindo a realizar, estão completamente indisponíveis para discutir estas matérias. E é importante que coloquemos isto nestes termos para perceber que, de facto, tudo o que falta caminhar, eu estou de acordo perfeitamente com aquilo que o Sr. Bastonário diz relativamente à necessidade de alargar a prevenção a outros setores, mas a verdade, e a outros regimes de trabalho, regime de trabalho de tempo normal, a verdade é que nem sequer o que está hoje previsto para os turnos é cumprido, quanto mais. Portanto, nós temos todo o interesse em fazê-lo, mas partindo de uma percepção em que aquilo que está hoje na lei não é cumprido. E, portanto, não estamos a falar em um grande consenso por parte das confederações patronais relativamente a esta matéria de todo e, portanto, acho que era importante percebermos isso. Dizer o seguinte, nós entendemos, de facto, que estas propostas ainda não foram votadas. E, portanto, a votação do PS relativamente a esta matéria será determinante, porque o PS e o CDS, de resto, têm-se escudado no argumento da concertação social para mostrar que estão completamente indisponíveis relativamente a esta matéria. Não propuseram, não fizeram propostas, não apresentaram projetos quando foram discutidos, e, portanto, não é uma discussão que entendam como importante. Agora, nós precisamos de caminhar ainda muito para garantir aquilo que propomos, entre vários aspectos, porque isso não está todo assegurado e a posição do PS relativamente a esta matéria será de facto determinante, porque nós continuamos de facto a ter uma cultura empresarial que opta necessariamente por políticas de assédio moral no local de trabalho, de repressão e de intimidação, e estão a anos-luz de uma necessidade de prevenção de ambientes de trabalho saudáveis. Nós estamos, de facto, e é particularmente grave que sejamos obrigados a concluir no século XXI, em 2018, porque essa é hoje a realidade dos locais de trabalho. Nós tivemos a oportunidade de ouvir, imediatamente da sua audição, o Sindicato dos Trabalhadores das Grandes Superfícies, também representa trabalhadores do setor das IPSS e da distribuição, e é arrepiante incipiente aquilo que nos vem das estruturas sindicais dos trabalhadores. E, portanto, dizer que a proposta do PCP tem, como tiver a oportunidade de ler, propostas que nós entendemos que são minimamente razoáveis e, portanto, entendemos mesmo relativamente às questões dos mecanismos da desregulação dos horários de trabalho, vamos ter amanhã uma oportunidade para a discutir. Portanto, se existir de facto vontade em garantir horários de trabalho que permitam a articulação entre a vida familiar e pessoal, amanhã todos os partidos que têm assento na Assembleia da República podem dizer se querem acompanhar o PCP nas suas propostas ou se não, continuam a achar que os bancos de horas e a desregulamentação dos horários de trabalho é que deve caracterizar o modelo económico que queremos para o país, mas de facto há muito mais a fazer. E queria apenas dar-lhe uma nota, porque entendo que é importante, de dizer que mesmo relativamente a matérias relativas a acidentes de trabalho e outros aspectos, o PCP tem apresentado propostas sobre isso. O período de discussão pública de uns projetos terminou inclusivamente recentemente, mas queria dizer o seguinte: o que temos sentido por parte das empresas e das seguradoras é cada vez mais uma tentativa de dificultar a garantia dos direitos dos trabalhadores nesse aspecto. E, portanto, isso coloca e contextualiza, de facto, a importância do caminho que temos que fazer relativamente à valorização do trabalho e dos trabalhadores e de ambientes de trabalho saudáveis, porque, de facto, hoje, no século XXI, não estamos nesse patamar e, por isso, é que apresentámos estas propostas, porque, de facto, entendemos que faz todo o sentido compensar, quer ao nível de matérias pecuniárias, quer ao nível de direitos do descanso dos trabalhadores, bem como afastar mecanismos de desregulamentação dos horários de trabalho, bem como reforçar o número de exames médicos para os trabalhadores, bem como garantir que ao fim de uma vida, que são muitas décadas de trabalho neste regime, os trabalhadores tenham de facto direito à aposentação e à antecipação da idade da reforma sem penalizações, bem como se por opção, após terem 20 anos consecutivos em regime de turnos, poder abandonar esse regime por opção sem perda de retribuição. E, portanto, são matérias pelas quais nos vamos bater e que sabemos que a luta dos trabalhadores e das suas estruturas acompanha também o seu objetivo. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Concluída que está esta fase por parte da apresentação das posições por parte dos diferentes senhoras e senhores deputados, eu, antes de passar a palavra ao Sr. Bastonário para responder e tecer as considerações para achar por conveniente, permitam-me que dê uma nota muito breve que a Sra. Deputada Wanda Guimarães me pediu para transmitir compromissos que assumiu anteriormente, teve que se ausentar por volta agora mesmo, mas que fica aqui o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, representado pela Sra. Deputada Sandra Pontedeira e também para o Sr. Assessor João Roseta, portanto, para ficarem a par das respostas que o Sr. Bastonário certamente terá a gentileza de conceder. Sr. Bastonário, o tempo é todo seu, quero a dispor, por favor.
Muito obrigado. Muito obrigado pelos vossos comentários e pelas vossas questões. Eu começaria por enquadrar as respostas e vou tentar ver se não me passa nenhuma das situações que foram colocadas. Antes de mais, numa questão que para nós é estratégica para o país e as enquadra. Independentemente daquilo que é a forma que possamos utilizar para conseguir chegar a este fim, não nos parece ser possível, num país de tão poucos recursos de base, nós temos muitos recursos no sentido das pessoas, temos pessoas competentes, temos pessoas com competências por aproveitar, mas não somos propriamente um daqueles países com grandes riquezas à partida, riquezas naturais. E num país com essas características, é ainda mais importante o não desperdício. E, portanto, quando nós introduzimos no nosso discurso, cada vez mais frequentemente, e já o fizemos junto do Sr. Primeiro-Ministro e também do Sr. Presidente da República, a necessidade de se assumir uma agenda nacional de prevenção e desenvolvimento das pessoas com vista à competitividade e coesão social, não estamos a falar de uma coisa abstrata. Estamos a falar de uma estratégia com vista a nós aproveitarmos, de facto, o que temos, antes de mais, se queremos e devemos querer crescer, convém não atirarmos à rua permanentemente aquilo que já temos. Quando não prevenimos, é isso que estamos a fazer. Quando não desenvolvemos as competências das pessoas, é isso que estamos a fazer. Esta matéria de prevenção de riscos psicossociais é uma daquelas que se insere dentro da área da prevenção. Há muitas mais. Esta é uma delas. E trata-se de tentar, pode ser através de iniciativas legislativas, e parece-nos, já aqui explanámos porquê, que também terá que ser assim, também terá que ser assim, não só. Trata-se de conseguir a mudança de comportamento que será racional, pese embora nós, penso que todos sabemos, na maior parte dos nossos momentos de vida, não atuemos de uma forma racional. E isso explica precisamente porque é que muitas vezes nós podemos até estar a ser detentores da informação que nos permitiria atuar no melhor sentido. Por exemplo, os fumadores sabem, a maior parte deles, que é prejudicial fumar. Portanto, porquê que as empresas, sabendo que determinadas situações podem ser perniciosas, as adoptam? Não tem que ser necessariamente, e portanto eu salto por cima de qualquer juízo de intenção, e focando na matéria que tem que ver com o nosso funcionamento psicológico, é claro que não é suficiente saber que, se fosse, o mundo seria uma coisa completamente diferente daquela que é. Hoje, inclusivamente, já se assume do ponto de vista dos modelos económicos, aliás, o último Prémio Nobel da Economia é um exemplo disso, dado a um psicólogo, é precisamente que não é possível, apenas com modelos racionais e matemáticos, fazer uma, digamos que uma previsão, vamos chamar-lhe assim, embora não seja o termo, aliás, adequado do ponto de vista da economia, daquilo que vamos ter pela frente. Nós não somos ícones, nas palavras também de um, salvo erro, de um outro prémio Nobel, somos seres humanos e, portanto, comportamos-nos às vezes, a maior parte delas, de forma emocional e não racional e, portanto, não totalmente previsível. E isto é importante para consubstanciar a ideia de que nem sempre o sensibilizar, o passar a informação chega. Na maior parte das vezes, na verdade, não chega. E algumas vezes, tendo em conta o outro lado, aquilo que é mais visível, e o mais visível estar muito presente, os ganhos imediatos que estão presentes, é muito difícil de olhar para além disso. Muito difícil. E mesmo para aqueles que possam estar muito sensibilizados, não é fácil. A propósito disso, nós temos feito também esse caminho, não só com o prémio. Não me perdi em pormenores há pouco, que não são pouco relevantes, mas nós temos feito também contactos privilegiados e articulação, por exemplo, mais recente, com a CIP estabelecemos um protocolo que vai dar origem a uma série de ações, precisamente na área da informação, sensibilização, formação, para os decisores nestas matérias, portanto, para os empresários. E isso é importante, bastante importante. Esse envolvimento é relevante e importante. Não achamos, e também o Sr. Presidente da CIP sabe perfeitamente qual a nossa posição sobre isso, que seja o suficiente. Mas é importante que aconteça. Não deixa de ser também relevante o envolvimento daqueles que representam os trabalhadores nestas matérias. E também o temos feito. Já iniciámos também os contactos nesse sentido, de envolvimento das estruturas sindicais à volta deste tema, porque não é um assunto de uns ou de outros, é um assunto de todos, nesse sentido. E com responsabilidades de todos. Mas, como é evidente, quem toma decisões tem mais responsabilidades. É verdade que todos nós tomamos decisões quando atuamos, quando agimos, mas há decisões que atingem muitas pessoas. E, portanto, é evidente que essas têm mais alcance. E, portanto, se da mesma maneira nós também defendemos, do ponto de vista de estratégia preventiva, que há um conjunto de medidas, aliás, também com o Ministério da Saúde, temos estado a trabalhar mais recentemente nisso, há um conjunto de medidas que são ao nível das políticas públicas ou dos sistemas e que, de alterações, que podem ser feitas, não são medidas preventivas de um para um ou de grupo, são das políticas públicas e que podem ajudar à mudança de comportamentos do ponto de vista custo-efetivo, ou seja, com um pequenino custo para uma grande alteração, muito relevantes, seguindo aliás as pisadas, não há muitas para seguir, diga-se de passagem, mas há um ou dois bons exemplos até aqui na Europa relativamente a isso. O caso do Reino Unido talvez hoje é o mais paradigmático a acompanhar com muita atenção do grande trabalho que tem sido feito a esse nível. Alterações políticas testadas, projeto piloto, resultados medidos, pegando precisamente naquilo que é o contributo das ciências comportamentais de forma geral, nem sequer é só das ciências psicológicas, mas das ciências comportamentais de forma geral. E nesse sentido, porquê? Porque nem sempre nós atuamos de forma racional e em consciência com aquilo que é a informação que temos ao dispor. Portanto, mas de acordo que é preciso envolver, é preciso outras medidas para além das legislativas, e no que nos diz respeito, nós iremos continuar a dar um contributo precisamente nesse sentido, de continuar a tentar envolver todos os agentes a participarem ativamente e voluntariamente na melhoria, neste caso que estamos aqui a referir, das condições de trabalho para a criação de locais de trabalho saudáveis. Não temos dúvidas sobre os impactos que não são os impactos pura e simplesmente do ponto de vista da competitividade, que são impactos muito grandes. Os dados que vos vamos deixar apontam para retornos que chegam a ser de 1 para 13 euros relativamente a investimentos e o retorno desse investimento. Há muitos estudos, não há um ou dois. Às vezes nós utilizamos um estudo, mas não há um estudo. Há muitos estudos na mesma direção e portanto, não podemos deixar de voltar a salientar a necessidade de uma política abrangente nesta matéria e de que a palavra prevenção, que todos nós usamos bastante, passe a ter um conjunto de ações concertadas, fazendo parte de uma estratégia e que seja assumida nacionalmente e durante bastante tempo, se possível, para pouparmos recursos, para pouparmos as nossas pessoas e para rentabilizarmos e com isso fazer com que elas possam realizar também mais. Certamente será bom para todos. As propostas que vamos deixar, para além do contributo relativamente ao trabalho noturno e por turnos, enquanto riscos psicossociais, nós, nesse caso, anteciparemos e enviaremos desde já aos senhores deputados, porque está pronto para isso, já estava, foi uma coincidência de tempo, absolutamente. A nossa proposta de alteração legislativa no que diz respeito à matéria mais abrangente de prevenção dos riscos psicossociais, com um conjunto de documentação acessória, com alguns cálculos inclusivamente, até para evitar, enfim, a responsabilidade minha, que fui assim muito ligeiro na forma como apresentei as percentagens há bocadinho a tentar dar um exemplo concreto. E aproveito para dizer que eu já explicarei o resultado daquele dobro há bocadinho, mas apresentaremos então essas propostas. E aí poderão encontrar exemplos muito concretos sobre como é que se pode fazer essa prevenção e as propostas de alteração legislativa específicas. Há uma coisa que não posso deixar de referir, é que independentemente dos exemplos, não nos podemos esquecer de uma coisa, e aliás fica também como um alerta. Cabe-nos fazer isso. Em matéria de saúde psicológica, dificilmente temos fórmulas mágicas. Dificilmente temos assim uma série de instrumentos que estão aqui à disposição e a gente, pronto, agora aplica-se a isto e isto resolve-se. Embora vamos assistindo de vez em quando assim um esfogaste de coisas dessas que vão aparecendo aí na sociedade, com uma associação a coisas muito facilitadas e que vão resolver tudo e é fácil e é barato e dá milhões. Infelizmente, nestas matérias, e cada um penso que refletindo um pouco perceberá que dificilmente seria assim, as coisas têm que ser dadas à medida. E antes de mais, tem que haver uma avaliação que permita perceber, caso a caso, do que é que estamos a falar. E é verdade que não é tudo igual. E que em matéria de riscos psicossociais, a avaliação das situações em concreto é algo, à partida, imprescindível. Antes de mais, a legislação devia prever essa obrigatoriedade da avaliação. Porque se não há nenhum problema, qual é o problema em avaliar? Um limite, mesmo se estivermos todos em desacordo sobre que ações é que devemos tomar, se devemos estar obrigados ou não a tomar medidas preventivas, no limite, mas qual é o problema de avaliar então? Então se não há razão para isso, se não há inconvenientes, qual é o problema de avaliar? Avaliemos com instrumentos validados? Avaliemos. Essa é uma das questões essenciais do trabalho de prevenção, avaliação. E depois, relativamente aos passos seguintes, há vários níveis de prevenção, como julgo que os seus deputados sabem. E, portanto, por exemplo, quando estamos a falar de prevenir depressão, também se previne depressão em, já quando temos primeiros sinais, primeiros sintomas de... Continua-se a prevenir depressão. Portanto, a avaliação logo à cabeça é o exemplo mais claro de uma medida de que as organizações deveriam adotar. Aliás, no setor público, isso já deveria estar a acontecer, porque há muitas organizações do setor público que estão obrigadas a isso. Relativamente à questão da documentação de suporte, referências bibliográficas, nós temos o cuidado, aliás, fizemos uma melhoria a estes documentos, temos o cuidado agora, no final, ter mesmo uma listagem das referências todas bibliográficas dos estudos que compuseram, tiveram na base da proposta. Mas gostaria de sublinhar mais uma vez, existem muitos mais e se os seus deputados tiverem essa oportunidade, ou houver tempo para isso, nós teremos todo o gosto em elaborar um documento com mais algum tempo, com mais fundamentação ainda para aquilo que vos estamos aqui a transmitir. Concordo e também é uma preocupação a questão que referiu do direito ao desligamento, parece-me uma matéria que nos deve também ocupar. As questões da organização de trabalho, eu não sei se entendi bem o que o Sr. Deputado referia há pouco relativamente àquilo que a Ordem dos Psicólogos considerava ou não à volta do tema. Nós consideramos de facto que a organização de trabalho até é algo que nos diz muito respeito. Seria bom termos mais gente da nossa área a dar contributos relativamente à organização de trabalho, termos mais decisores também com mais competência, mais conhecimento nestas áreas que permitam a aplicação depois desses mesmos conhecimentos e competências no dia-a-dia, em termos da sua liderança. Um dos aspectos mais críticos para a prevenção de riscos psicossociais é precisamente a questão das lideranças e há um estudo recentíssimo, enorme, de proporções muito grandes, feito no Reino Unido em 2017, em setembro de 2017 foi publicado o relatório, em que há uma evidência de impactos brutais na economia por causa da questão dos riscos psicossociais e um dos aspectos que vem lá focado como prioritário para a intervenção é com as lideranças. E, portanto, gostaria só de terminar, só com um pequeno apontamento, por favor, também vos pedia que não se esquecessem que quando é feita a avaliação, quando se fala, por exemplo, dos exames médicos não fazem este tipo de avaliação, não cobrem este tipo de avaliação, não cobrem sequer as matérias relacionadas com a depressão, não há nenhum questionário mesmo que curto que cubra isso e, portanto, agradecendo mais uma vez toda a atenção que os seus deputados deram e a oportunidade de vir aqui referir estes aspectos das nossas dimensões, também apelava a uma visão o mais abrangente possível desta necessidade de alteração legislativa, a bem de todos nós e da sustentabilidade dos sistemas onde nós vivemos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Dr. Francisco Miranda Rodrigues, pelos importantes contributos que trouxe a este grupo de trabalho. Agradeço-lhe em nome de todas as senhoras e senhores deputados e desejo que nos possamos voltar a encontrar numa próxima oportunidade e ficamos então a aguardar os elementos que nos possa fazer chegar. Muito obrigada e bem-aja.